Quarta-feira, 21 de julho de 2021. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias, da redação integrada Rádio Folha FM e Jornal Folha de Pernambuco. Sou o Germano Rodrigues, vem comigo. Vamos de política aqui no podcast Folha Notícias. O presidente Jair Bolsonaro está pensando em fazer uma reforma administrativa no seu governo. Será que é verdade? Como vai ficar essa reforma? Para falar desse e de outros assuntos lá do governo federal, convido a editora de política do jornal Folha de Pernambuco, Carol Brito. Carol Brito, tudo bem com você?
Tudo, Germano, e você?
Também, vamos indo. Carol, Bolsonaro nunca fica quieto no governo, né? Sempre procura fazer alguma coisa para chamar atenção ou deixar o seu, como podemos dizer, o seu governo mais complicado, né? Parece agora que ele quer fazer uma reforma administrativa, quer mexer no ministério. Isso é verdade?
É, Germano, os ventos da mudança estão soprando em Brasília. Parece que, após passar por turbulências na sua gestão nos últimos meses, o presidente Jair Bolsonaro decidiu reagir e vai fazer uma reforma ministerial, sim, visando principalmente ampliar suas bases de apoio. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Foi o próprio presidente que confirmou essa informação em entrevista à Rádio Jovem Pan hoje. É, nas bolsas de especulações estaria uma verdadeira dança de cadeira, Germano. É, o nome do líder do Centrão, o senador Ciro Nogueira, ele ganha força para comandar a Casa Civil e ele assumiria no lugar do general Luiz Eduardo Ramos, que está bastante desgastado e acumula insatisfação no Legislativo com sua atuação. E o general ele passaria a ocupar a Secretaria-Geral, que hoje ela é comandada por Onyx Lorenzoni. Só que o presidente não vai deixar o Onyx de mãos abanando. Ele quer colocar o Onyx para assumir o Ministério do Trabalho, que seria recriado pelo governo.
Carol, além desses agrados, né, aos aliados, também quem vai ganhar também são os que estão no Centrão, como você colocou, né?
É isso. Tirando que o senador Ciro Nogueira é considerado ali o líder do Centrão e bastante influente, esse movimento do presidente ele visa trazer o Centrão de vez para o seu governo, né? É bom lembrar que a gente tem uma CPI da Covid no Senado, a gente tem também a apreciação do indicado do presidente ao STF, que é o André Mendonça, que vai passar por uma sabatina no Senado e também precisa ser aprovado. Então, o presidente ele precisa melhorar essa articulação do governo com o Congresso, né? E trazer o Ciro Nogueira nesse momento é um movimento bastante importante para melhorar essas tratativas.
É, Carol, mas o que chama atenção é que parece Bolsonaro, como sempre coloca aqui, parece aquelas crianças pequenas que quando são contrariadas sempre tem uma reação para mostrar que não gostou da brincadeira, não é?
É, na verdade o que está acontecendo é que o presidente ele se encontra bastante pressionado, né? Pela CPI da Covid, pela perda de apoio popular, segundo as últimas pesquisas, então ele está precisando fazer esse movimento para reorganizar a casa, aproveitar que estamos em um momento de recesso e que as atividades, por exemplo, da CPI estão paradas, e aí reorganizar essa base do governo para dar uma resposta melhor na volta do recesso.
Que volta agora dia 2 de agosto, né?
É, exatamente. E lembrando também, né, Germano, que a gente está em ano pré-eleitoral, o presidente vai tentar a reeleição, ao que tudo indica, né, para o cargo no ano que vem. Então, ele precisa criar um ambiente menos hostil para o seu governo, né? Ele precisa tentar angariar apoio, principalmente parlamentar, para tocar as reformas, para aproveitar essa possibilidade de melhora na pandemia, né, para recuperar a economia, para fazer as reformas, aprovar os projetos que ele necessita para recuperar o seu governo e, por consequência, também a popularidade dele. Ele tem aí gatilhado um projeto de um novo Bolsa Família, que é a aposta do governo, para tentar ganhar apoio popular. Então, todos esses movimentos vão precisar de muito apoio no Congresso. Então, essa reforma visa bastante isso, Germano.
Carol, ou seja, ele já está pensando nas eleições do ano que vem, mas o que está acontecendo com ele, né, mediante ele está sentindo aí pressionado, né, ele está meio cabisbaixo com a população em geral, né, como se colocou, das pesquisas que foram realizadas, e só tem mostrado que cada vez mais a popularidade dele tem caído, né, não tem aquela coisa mais como antes, de estar na metade, de 50 e pouco para cima, né? E, não, eu tô bem avaliado. Ou seja, isso acaba refletindo, mas no geral mesmo, Carol, isso foi tudo plantado por ele, né?
Pois é, Germana. A questão agora é o seguinte: os aliados tentaram modificar ali um pouco esse jeito de ser de Bolsonaro, que tende a ser mais duro e de enfrentamento. Ele já deu sinais de que não vai mudar, de que ele vai manter esse mesmo estilo, mais duro, mais contundente. Então, diante disso, o que restou é apelar para aquela prática que todos os governos que vieram antes dele fizeram e que ele tanto criticou para chegar no governo. Por exemplo, se a gente pegar essa reforma que está sendo feita agora, o presidente Bolsonaro ele tinha prometido que o ministério dele só teria 15 pastas. Quando ele assumiu, e a partir de então, atualmente ele tem 22 ministérios. E aí já está cogitando recriar o Ministério do Trabalho. Então, aumenta ainda mais o número de pastas. Você vê que ele criticava bastante essa questão do toma lá da cabo, da relação com o Centrão. E ele agora está trazendo o Centrão, está oferecendo ministérios para o líder do Centrão. Então, a gente vê também um pouco esse discurso do Bolsonaro se adaptando para o chamado establishment, né? Para a prática da política mais tradicional, que ele tanto criticou para chegar ao governo, com o objetivo de também melhorar essa popularidade de conseguir a reeleição. Bolsa Família, por exemplo, que ele quer recriar um programa de distribuição de renda nesses mesmos moldes, era também bastante criticado pelo presidente Jair Bolsonaro e agora virou a principal aposta do governo para recuperar a popularidade. Então, a gente vê ali essa adaptação do Bolsonaro para esses novos tempos, né?
Carol, é o tal do governo sem filtro, né? Falou tanto que ia ser diferente, que o governo ia ser um dos mais limpos, né? Sem corrupção, sem agraciamento de cargos, e agora tem ficado nessa aí de morder a língua, né?
No final, Germano, política é política, né? Não tem muito como reinventar a roda. Brasília tem esse modus operandi que a gente conhece e é bastante difícil tentar quebrar esse modelo, né, Germano? Então, o presidente, né, Jair Bolsonaro fez esse discurso e agora, vamos dizer, está tendo que rever muitas dessas bases para tentar dar um novo fôlego, um novo gás para o seu governo.
Carol, vamos ver o que vai acontecer, se essas mudanças de fato vão fazer valer a pena, mas é só aguardar. Carol, muito obrigado aí pela sua participação aqui conosco no nosso podcast Folha Notícias, e assim que tiver novidades de Brasília ou aqui de Pernambuco, é só chamar que você tem lugar aqui no nosso podcast Folha Notícias, viu?
Obrigado, Germano, e até a próxima.
Atenção! Escolas estaduais e municipais do Recife retomam as aulas presenciais Amanhã, quinta-feira, estudantes terão atividades no formato híbrido, com encontros presenciais e remotos, através de plataformas online. Na rede estadual, os estudantes de todas as etapas e modalidades de ensino começam o segundo semestre letivo após o recesso escolar, que acaba hoje, quarta-feira. Os alunos haviam retornado às atividades presenciais em abril, após um período de suspensão por causa do avanço da pandemia da Covid-19. A Secretaria de Educação e Esportes, aqui de Pernambuco, destaca que as escolas da rede mantêm os protocolos de segurança contra a Covid-19. Pernambuco confirmou nesta quarta-feira mais 1.815 casos de Covid e 56 mortes em decorrência da doença. Com isso, o estado agora soma, desde o início da pandemia, 581.594 confirmações do coronavírus e 18.444 óbitos. Quer ficar sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo? Basta você usar o aplicativo Telegram. Com ele, você fica coladinho nas notícias do jornal Folha de Pernambuco, recebe os boletins diários, a versão digital do jornal impresso e os conteúdos exclusivos, como gastronomia, tecnologia e games, entre outros. O trabalhador, para requerer sua aposentadoria, precisa dar entrada junto ao INSS. Mas desde que a pandemia chegou, esses pedidos e fora outras ações junto ao órgão estão demorando a ter um parecer. Existem mais de 2 milhões de brasileiros que aguardam análise do INSS. O que o trabalhador pode fazer nesses casos? Para saber mais sobre, eu convidei o advogado especialista em direito trabalhista e previdenciário, o Dr. Rômulo Saraiva. Doutor Rômulo Saraiva, tudo bem com o senhor?
Tudo bem, Germano.
Doutor, me diz uma coisa. Volta e meia, a gente está aqui no nosso foco, o INSS. O INSS, ele é importante para todo o trabalhador, né?
Exatamente. São milhões de pessoas que dependem da cobertura previdenciária e principalmente agora, nesse contexto de pandemia, onde, infelizmente, muitas vidas foram ceifadas e aqueles que eram segurados na Previdência Social podem desdobrar com o pagamento de uma pensão por morte. Então, os segurados também protegem os dependentes previdenciários. Então, mulheres, maridos, filhos, também vão agora, nesse momento de pandemia, requerer pensão por morte em função de uma quantidade significativa de brasileiros que morreram por conta da pandemia. Então, o INSS também está sendo demandado com essa questão da pandemia.
Doutor, ele já era superlotado, né? Ele não dava conta de responder a todos os trabalhadores que precisavam de algum serviço do INSS. Somente agora, né, de acordo com os cálculos, mais de 2 milhões de brasileiros estão na espera de algum retorno, né, de alguma solicitação feita ao INSS. Essa morosidade, doutor, como o senhor colocou, além do protocolo normal de aposentadoria, por tempo de serviço, agora tem esse acréscimo ainda pela morte da Covid e o que também resguarda o viúvo ou a viúva que perdeu o ente querido mediante essa doença, também vai ter que recorrer ao INSS, né, Rômulo?
Pois é. O INSS, já de longa data, vinha enfrentando problemas estruturais, necessitando contratar servidores públicos por meio de concurso público. Isso desde 2014, o Tribunal de Contas da União vem alertando a necessidade de novas contratações do INSS. E antes da pandemia, até houve uma promessa de que cerca de 16 mil militares da reserva seriam chamados para poder reforçar o aparato de pessoas para resolver os problemas previdenciários. Embora essas pessoas elas não tenham tanta intimidade com a área previdenciária. Não aconteceu, veio a pandemia e a fila está cada vez maior. são 2 milhões o tamanho dessa fila, de acordo com dados obtidos, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, no mês de junho, né, do mês passado. E desses 2 milhões, 500 mil são pedidos de benefícios previdenciários que também precisam de perícia médica. E aí a perícia médica também foi afetada pela pandemia, porque desde o ano passado, por vários meses, o serviço de atendimento presencial, principalmente as perícias médicas, foram afetados por conta do fechamento das agências. E o INSS, que antes já não encontrava uma solução satisfatória, porque a fila, embora não esteja mais presente à vista da população nos bairros, né, fazendo aquele caracol no entorno das agências previdenciárias, é uma fila virtual, né, mais sofisticada, mas não deixa de ser grande por conta disso. E para completar, o INSS, juntamente com um acordo feito a quatro mãos, juntamente com a Advocacia Geral da União, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal, dilatou o prazo de tolerância. É como se a população não pudesse mais reclamar quando passasse mais de 30 ou 45 dias de algum requerimento de benefício, já que o INSS ampliou esses prazos, entre 60 e, em alguns casos, até 120 dias. O INSS fez um acordo, embora a lei que rege os prazos de tolerância, que seria o tempo limite para que o INSS desse uma resposta e uma satisfação à população, essa lei ela não foi revogada. Né? Um acordo está disposto de um prazo maior sobre isso. Isso causa até uma estranheza jurídica, porque que a lei, se ela não foi revogada, ela tem uma hierarquia maior do que o próprio acordo. Mas o fato é que o INSS está dilatando os prazos de resposta para a população e também não vem adotando medidas eficazes. Há promessas do presidente do INSS, Leonardo Rolim, para que tente diminuir a burocracia, para que tente informatizar, automatizar alguns procedimentos, mas está sendo moroso demais para a gente enxergar isso, porque essas promessas já vêm sendo feitas há um certo tempo e não resolve. Então, hoje, por exemplo, para que o trabalhador que esteja precisando de uma aposentadoria por invalidez, o tempo de espera para uma resposta de uma aposentadoria por invalidez é de 198 dias. Benefício de prestação continuada para idosos, 94 dias. A questão da aposentadoria por idade, 77 dias. Casos de pensão por morte, 68 dias. Então, é uma espera muito grande. Já diz o ditado que quem tem fome tem pressa. Então, muitas famílias precisam desse benefício previdenciário, que tem caráter salarial, alimentar, e estão algumas passando necessidade, passando fome, por conta dessa lerdeza excessiva do INSS, que não consegue resolver seus problemas internos, e infelizmente submete a população a um prazo excessivo para uma resposta. Às vezes até a resposta negativa, mas demora uma eternidade. Então, a população fica refém desse serviço público e há algumas alternativas para tentar contornar esse tipo de problema.
Quais são, doutor? No caso, o aposentado, né, como você colocou agora há pouco, ele está aguardando, mesmo que seja uma resposta positiva ou negativa, ele está ali, ou seja, ele está de braços amarrados, né, aguardando uma resposta, se ele pode, ele passa a ser aposentado e vai receber um benefício ou não. O que ele pode fazer, e até mesmo essas pessoas que perderam seus entes queridos mediante a Covid, acelerar esse processo que está parado aí e está estagnado?
Olha, justamente, Germano, há uma compreensão que, como as leis que regem essa tolerância, que é a resposta que o INSS tem que dar para a população sobre o pedido de um determinado benefício previdenciário ou revisão de benefício, elas não foram revogadas, elas não saíram de cena. Então, é possível, na justiça, buscar que esses prazos sejam honrados, o prazo previsto na lei, para que o INSS possa dar uma resposta mais rápida para a população, já que alguns, a gente está falando de prazos de uma média nacional, mas sabemos que tem situações que trabalhadores estão há mais de 6 meses esperando a resposta do INSS. Não é possível entrar com ação, pedir um liminar ao juiz para que ele possa conceder o benefício, já que parece que essa situação do INSS não vai ser resolvida nem tão cedo, né? Essa demora aí é antiga e agora vem agravar, porque são 2 milhões de pessoas esperando que o INSS agilize,
desafogue, né,
o processo.
Acaba, ou seja, esperando que desafogue todos esses processos, né, doutor?
Pois é, precisaria uma força-tarefa, um mutirão, mas a própria reforma da Previdência terminou motivando que muitos servidores públicos federais se aposentassem, se afastassem do serviço público do INSS. Então, não há concurso público, muitos servidores se aposentaram, e a gente tem um quadro difícil de ser resolvido. Enquanto isso, a população fica esperando aí essa desorganização por parte da administração pública federal. É importante que haja, primeiramente, se é desejável que o INSS resolva esses problemas, mas como não se assinaliza ali alguma coisa de solução rápida, o trabalhador pode tomar suas providências individuais para receber seu benefício o quanto antes.
Doutor, me diz uma coisa, para a gente finalizar. Vamos supor que eu estou aguardando ali o retorno do INSS para minha aposentadoria. Eu dei entrada em novembro do ano passado, até agora não tive resposta. Quando for aprovado, e se for aprovado, esse período que eu esperei, no caso, ele vai vir retroativo ao valor ou não?
É para o INSS pagar retroativo ao primeiro pedido que você fez na agência. É como se fizesse uma analogia ao taxímetro. A partir do momento em que o trabalhador demanda um determinado benefício previdenciário na agência do INSS, mesmo que a resposta de concessão desse benefício só venha ocorrer meses após, o pagamento deve ser retroativo até a data desse primeiro pedido que ele fez. Isso, inclusive, com correção e juros, de acordo com a legislação.
Então, doutor, pelo menos uma notícia boa, né, para quem está nos ouvindo aqui no nosso podcast Falou Notícias. Aguardar é chato, mas pelo menos se for aprovada aí a sua aposentadoria, né, um valor que você pede ali, ele vem corrigido e acaba compensando, se há essa palavra, né, compensação, para que você estava aguardando ali aquela resposta do INSS, né, doutor?
É o mínimo, né, que o INSS deve, pelo menos, reembolsar a população por conta dessa mora, por conta dessa significativa demora que vem submetendo, né? 198 dias para a concessão de uma aposentadoria por invalidez. Imagine você, Germano, a pessoa não recebe dinheiro do seu empregador, porque ou não recebe dinheiro das atividades profissionais que faz, não recebe dinheiro do INSS, é uma situação ultrajante para um pai de família que precisa pagar suas contas. Infelizmente, é esse cenário que a gente vem enfrentando aí na área previdenciária.
É verdade. Vamos aguardar para ver se muda, né, doutor, com o passar do tempo, e todo mundo aí que está esperando algum retorno do INSS possa ser atendido brevemente. Doutor, muito obrigado, doutor Rômulo Saraiva, ao falar, ao questionar aí e esclarecer algumas dúvidas sobre esse aguardo da resposta de solicitação do INSS. Doutor Rômulo, muito obrigado, viu?
Por nada, eu que agradeço e coloco aqui à disposição. Até mais.
Chega ao fim mais uma edição do podcast Folha Notícias. Você pode ouvir o nosso podcast onde você quiser. Basta acessar os aplicativos de áudio SoundCloud, Deezer ou Spotify. Busque pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Eu sou o Germano Rodrigues na produção e apresentação. Na edição, Túlio Ramos. Na gerência da Rádio Folha FM, Marise Rodrigues.
e na Editoria Geral de Jornalismo, Leusa Santos. Abraços, amanhã estou de volta.